O Exército Brasileiro, historicamente, mantém constante preparação para cumprir sua missão constitucional, que tem como base a garantia da soberania nacional dos poderes constitucionais, da lei e da ordem protegendo os interesses e cooperando com o desenvolvimento e o bem-estar social do Brasil. Nesse contexto, está implantando o SISPRON, Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre. Neste episódio, o podcast Braço Forte tem a satisfação de apresentar o sistema, por meio de uma conversa com o general de divisão Marcos de Sá Afonso da Costa, que é o chefe do preparo da Força Terrestre, do Comando de Operações Terrestres do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Eu, Major Silvia, agradeço a participação, general Afonso da Costa.
Muito obrigado, Silvia. Um prazer estar aqui com você aqui na Rádio Verde Oliva. Eu agradeço essa oportunidade que me é dada para falar desse sistema de prontidão operacional do Exército Brasileiro, tropas prontas para agir em qualquer parte do nosso território, a fim de atender as nossas necessidades de defesa da pátria.
General, então, para começar a nossa conversa, o que é o Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre? Esse sistema já está implantado?
Em 2019, o Comando de Operações Terrestres eles pediu uma diretriz organizadora desse sistema e a partir desse ano ele então começa a ser implantado. Como o próprio nome diz, prontidão, né, ele traz à nossa mente a capacidade de atuar 24/7, vamos dizer assim, os 365 dias do ano para atender às hipóteses de defesa da pátria. Então, para situações com eventual conflito armado, enfim, as situações chamadas de guerra, em 2023 estará plenamente implantado.
Quando o senhor diz preparação das nossas tropas para emprego 24 horas, 365 dias do ano, isso quer dizer que elas já não estão em prontidão hoje, general?
Silvia, essa pergunta realmente é muito importante e eu vou até me deter nela para explicar a diferença de uma situação que nós temos hoje, que é de prontidão. Então já respondo a sua pergunta, o Exército está pronto, está preparado, e uma demonstração muito clara é a situação que nós vivemos hoje da Covid-19, né? Não houve aviso prévio e o Exército, de imediato, ele apoiou, como está apoiando, todas as ações necessárias para o enfrentamento da pandemia. Assim como teria vários exemplos de situações de garantia da lei da ordem ou ações subsidiárias onde se fez necessário a presença do Exército, e o Exército sempre respondeu ao primeiro chamado. O que ocorre é que o nosso sistema é de conscrição no Exército. Então, este ano nós incorporamos na Força Terrestre aproximadamente 53 mil recrutas. E esses recrutas, é evidente que eles precisam de um tempo de treinamento, que nós chamamos a instrução individual, período de instrução individual, que é aproximadamente 4 a 5 meses do ano. Ou seja, leva, se iniciarmos o ano de instrução em fevereiro, então nós vamos quase atingir o final do primeiro semestre. Ao final dessa capacitação individual, os nossos soldados, eles começam a ser integrados nas diversas frações de tropa e começam o seu adestramento. Então, ao longo desse adestramento, que se dá normalmente a partir do mês de julho para frente, nós vamos ganhando o que nós chamamos de operacionalidade. Então, a partir de um certo momento, todas as tropas do Exército têm um nível de operacionalidade, elas têm condição de fazer todas as missões previstas, quer seja uma situação, como eu falei, de atendimento a uma catástrofe, atender as necessidades da sociedade, atender uma situação de garantia da lei da ordem, assim como cumprir as missões de crise e conflito armado, porque, na verdade, a nossa profissão ela se caracteriza, na sua essência, também pelas necessidades de defesa da pátria. Muito bem, outra parte do efetivo do Exército, que nós chamamos de núcleo base, são aqueles soldados, aqueles militares, né, que já completaram o seu ano de instrução militar, já atingiram o nível de operacionalidade na sua organização militar, e eles ali passam, como efetivo profissional, que nós chamamos, a cumprir então o seu segundo ano de instrução. A partir desse momento é que nós vamos trabalhar com esses efetivos, os efetivos profissionais, e agregar aquele nível de operacionalidade que todas as tropas do Exército têm, a prontidão para situações de guerra ou situações de defesa da pátria. Então, para isso é que a gente está desenvolvendo esse sistema de prontidão operacional destinado a atender às necessidades de defesa da pátria. Então, que fique claro, o exército está pronto, ele também tem situações que fogem até um planejamento, mas que ele responde de imediato, como exemplo que eu dei da Covid, assim como outras maneiras que ele foi acionado. Agora, para a grande força terrestre, para a defesa da pátria, nós vamos atuar num grupo mais restrito de forças.
Para a situação de guerra.
Exatamente, para a situação de guerra.
E todas as tropas do Exército fazem parte do Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre? Quais são as tropas que fazem parte desse adestramento para a situação de guerra?
Muito bem. Lembrando que todas as forças do Exército, nós temos 25 brigadas de infantaria ou de cavalaria, então uma força bastante poderosa, né? Uns efetivos bastante significativos. Todas essas brigadas, como eu dizia, elas estão em condição de emprego para situações de guerra. Então elas têm a sua operacionalidade garantida. Porém, foram algumas tropas, que chamamos das forças de prontidão, que têm a sua base nas forças de emprego estratégico, aquelas que têm um efetivo de núcleo base maior, que essas sim terão, desde o seu início do ano de instrução, as condições de estarem em prontidão. São 10 brigadas de infantaria e cavalaria que estão nessa situação, e mais 14 módulos especializados, que são tropas de diversas naturezas, como, por exemplo, Comando de Operações Especiais, Comando de Aviação do Exército, Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, ou seja, que agregam capacidades adicionais a que as brigadas de infantaria e cavalaria, que são as armas base, né? E uma brigada é uma combinação de armas com capacidade de atuar independente no campo de batalha, como volto a repetir, que ao longo do ano, à medida que as tropas vão completando o seu adestramento, elas não deixam de entrar também em condições de operacionalidade e em consequência de prontidão. Então, deixando claro, né, que nós estamos tratando agora de uma parte do efetivo da nossa Força Terrestre que terá essa preparação adicional como força de prontidão. Haja vista que todas as forças do Exército têm sua prontidão para determinadas necessidades, e também todas as tropas atingem, a saber, ao longo do ano de instrução, a sua operacionalidade.
E como funciona o SESPRON para elevar essas tropas à categoria de força de prontidão, general?
Muito bem. O que caracteriza a força de prontidão? Primeiro, essas forças de prontidão, elas passarão por uma certificação. Nós estamos desenvolvendo uma metodologia que eu diria para você que um grupo seleto de países ou de exércitos tem, na qual nós vamos ter uma metodologia de trabalho baseada muito em observadores, controladores e avaliadores de adestramento, ou seja, grupos de oficiais e sargentos treinados, que junto com os nossos centros de adestramento e centros de instrução, eles vão se encarregar de fazer a certificação dessas tropas, aplicando a nossa simulação de combate baseada em sistemas de computador para podermos fazer os jogos de guerra que nós chamamos com nossos estados maiores, aplicando também para os nossos oficiais e sargentos simulação também de campo de batalha, sistemas de armas, simulação de viaturas, até chegar ao nível do indivíduo, fará uso de equipamentos de simulação tática individual durante os exercícios de campanha, para dar um elevado grau de realismo em todas essas atividades. Então, são jogos de guerra com inteligência artificial, na qual nós temos ali os resultados dos combates, né? Para treinar os nossos oficiais de Estado-Maior, os nossos elementos de Estado-Maior em todos os eventos possíveis. Depois, no nível das frações, né? Os oficiais e sargentos também com simulações de combate com uso de computador, até irmos para o terreno e efetivamente fazemos exercício de campanha acompanhado por todas essas equipes de observadores, controladores e avaliadores que estão nos centros de adestramento. Para isso, nós tivemos que construir essa metodologia e toda essa estrutura de pessoal para apoiar esses nossos exercícios. Então, o que vai definir se a força realmente ficará em prontidão ou não será o fato dela ser certificada nesse processo. Um exercício que vai durar cerca de um mês e a gente permitirá avaliar desde o indivíduo, nas suas habilidades, nas competências, até o nível da organização como um todo, da brigada como um todo, nas capacidades que ela tem. A partir daí, nós teremos então uma força pronta para essas missões de defesa da pátria.
Então, a força de prontidão são todas aquelas tropas que recebem essa certificação porque participaram de um adestramento, um treinamento realizado por centros de adestramento, centros de instrução. Esses centros de adestramento, eles ficam normalmente nas brigadas?
Nós temos dois centros de adestramento da Força Terrestre, um localizado no Rio de Janeiro. A vocação dele é para, no caso, o adestramento das tropas leves do Exército Brasileiro. E nós temos também o segundo centro de adestramento, que está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que tem uma estrutura voltada para o adestramento de tropas blindadas e mecanizadas. Então, nossas tropas de mais médias e pesadas. Então, vejam aí que nós temos uma variedade de tropas de natureza, desde tropas mais leves, assim no sentido que não tem um equipamento tão pesado como é o carro de combate, o dito tanque, né? E passam por tropas com vocação para atuar num terreno mais difícil, com características particulares como o de selva, e que estão espalhadas pelo todo o território nacional. Então, a estratégia da presença do nosso país permitirá que nós tenhamos tropas de prontidão em todas as regiões do nosso território. E isso é muito interessante porque se somam às outras brigadas que não participam do sistema de prontidão operacional, mas sou até repetitivo, mas porque deixo bem claro que também estão em prontidão. Né? E a estratégia da presença, essas 25 brigadas, aí incluídas as que vão fazer parte do sistema de prontidão, elas estão espalhadas no território nacional. Então, em todos os estados da federação, em todas as regiões do país, nós temos tropas do Exército Brasileiro.
E uma curiosidade, como funciona essa prontidão para o militar que está lá no batalhão, por exemplo?
O homem e as mulheres, né, da nossa instituição, evidentemente, que são o maior ativo que nós temos. E para eles, no campo individual, como militares, será uma grande oportunidade profissional quanto a treinamento militar. Terão experiências profissionais que serão as melhores que a Força Terrestre poderá proporcionar. E quanto ao período, né, de permanência, essas tropas elas estão destinadas a ficar um ano nesse regime. Então, entre o momento que ela se reúne para finalizar a sua preparação, que começou, na verdade, no ano anterior, um pouco antes, passar por esse exercício de certificação e ser certificada e completar, então, os 12 meses nessa situação de prontidão. Evidente que o momento após a certificação, ela pode ser acionada a qualquer momento para atender uma necessidade de defesa da pátria, ou mesmo por um acionamento para verificar como é que está o seu nível de padrão de prontidão.
Essa preparação da prontidão operacional da Força Terrestre muitas vezes é confundida com aquela prontidão, aquela permanência de você ficar e não poder sair do quartel. Então é bom a gente esclarecer que essa prontidão do sistema de prontidão operacional militar da Força Terrestre, ela não é dessa forma. A tropa está preparada, está à disposição, mas ela está cumprindo um expediente normal do quartel, não é isso?
Bem lembrado, porque no nosso linguajar militar, a gente usa muito o termo prontidão para lembrar do que está no Regulamento Interno dos Serviços Gerais, né, que regula as atividades da caserna e que determina que em prontidão todos fiquem e permaneçam nos seus quartéis. Mas não é isso que se trata. Evidentemente que as tropas da Força de Prontidão que estão envolvidas no sistema de prontidão operacional farão o seu regime de trabalho normal nos quartéis, após a certificação e à medida que forem acionadas, já estarão com seu material, com seus meios todos já alocados nos quartéis e de imediato, à medida do chamado, se dirigirão aos quartéis e a partir dali estarão em condições, no prazo que foi dado, de cumprir a sua missão.
Ao conhecer o CISPRON, sabemos que há algumas fases na certificação das tropas envolvidas. O senhor pode explicar?
A primeira fase, a gente chama de preparação. Essa preparação, ela permite que os militares designados para comporem a força de prontidão, que eles se reúnam, façam uma retomada da instrução militar, um complemento, revejam, por exemplo, exercícios de tiro, treinamento físico militar, algumas instruções que tiveram talvez um tempo anterior. E a partir dali, esse período deva, aí depende de cada tropa, mas eu diria assim, em torno de 2 meses, 2 a 3 meses. E aí eles são submetidos, então, ao exercício de certificação aplicado pelo centro de adestramento. Esse exercício de certificação, ele leva aproximadamente 1 mês. Então, nos resta de 8 a 9 meses, na qual o militar ficará nesse regime, nessa terceira fase de prontidão. Então, a prontidão operacional como um todo, ela dura 12 meses divididas em 3 períodos. O primeiro de preparação, reunião dos materiais, revisão de instruções, depois a certificação propriamente dita e a finalização, né, que a maior parte, que é o próprio objetivo, é estar em prontidão para cumprir qualquer missão.
E o que compõe esse ciclo de preparação e adestramento? Quais seriam as atividades que seriam executadas por essas tropas?
Bom, as tropas, elas vão, esse primeiro momento, que é da preparação, elas vão fazer as suas atividades nos seus próprios quartéis. E ali farão exercícios, por exemplo, como foi dito, de tiro, treinamento físico, algumas instruções, o que nós chamamos o adestramento básico de nível fração, ou seja, reunião das pequenas frações de forma coletiva para fazerem atividades de adestramento. Passado esse momento, então, eles se dirigirão ao centro de adestramento ou em alguma área de instrução militar. Nós temos nossos campos de instrução, por exemplo, próximos ao centro de adestramento, e ali, então, eles serão submetidos à certificação, valendo, vamos dizer assim. E ali começamos pelos estados maiores, então, desde os oficiais de sargentos que compõem os estados maiores da brigada até o das unidades, realizando em simulação por computador os nossos jogos de guerra táticos. Então, esses jogos de guerra vão ser submetidos os estados maiores a várias situações de combate, operações de natureza ofensiva, natureza defensiva, variados tipos de operações militares. E depois que os estados maiores estiverem certificados, nós iremos então para a tropa. Então, o estado maior reunirá com a tropa, conformará aquela fração, as unidades, e a partir dali eles irão para o terreno para fazer aquilo que foi feito de uma certa maneira no computador, já no terreno, com as tropas, com os blindados, com apoio inclusive de alguns equipamentos de simulação de engajamento tático, que nós chamamos, que vão com o indivíduo ou com as viaturas, e na qual há uma interação entre as forças que estão se opondo, não só a que está sendo adestrada ou passando pela certificação, como uma força oponente que é ali colocada para que tenha o realismo necessário no exercício tático no terreno. Para você fazer um exercício dessa natureza, é exigido uma direção de exercício, que são pessoas externas que aplicam esta certificação. Então, um grande efetivo de militares envolvidos que não são propriamente daqueles que estão sendo certificados. Então, aqueles que compõem ou a força adversa, a força oponente, os embates ali, como também aqueles que organizam o exercício, que via de regra são dos comandos militares de área que enquadram as brigadas.
Como o sistema começou a ser implantado em 2019, nós temos um período ainda curto, né, de execução. Mas quais as tropas que já foram certificadas nesse novo sistema?
A primeira tropa que foi certificada nesse novo sistema foi a Brigada de Infantaria Paraquedista, que é uma grande unidade localizada no Rio de Janeiro e que ela passou pelo processo de certificação, um exercício muito bem conduzido pelo Comando Militar do Leste. No mês de setembro agora, nós temos duas outras brigadas que vão passar por certificações, que é a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, que se localiza em Dourados, e a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, que se localiza em Caçapava, estado de São Paulo.
General Afonso da Costa, já dizia Rui Barbosa, o exército pode passar anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. Sabemos que estamos nos dias de hoje, como o senhor já citou, inclusive, apoiando a sociedade nas mais diversas frentes, com as operações Covid-19, Verde Brasil. General, o senhor como chefe do preparo da Força Terrestre, qual a importância de termos o SISPROM e estarmos em permanente estado de prontidão?
Você citou uma frase magnífica do grande brasileiro Rui Barbosa, que diz muito, acho que ele sintetiza bastante esse espírito. Não podemos ficar um minuto sem estar preparado. Na verdade, o SISPROM eu vejo como um salto qualitativo que se faz no nosso adestramento, na nossa instrução militar. Veja bem, nós estamos falando de utilização de sistemas de simulação de combate, emprego de computação, dispositivo de simulação para viaturas e para os indivíduos, buscando o maior realismo possível no nosso centro de adestramento, utilização de uma metodologia de certificação. Então, nós temos prontidão? Sim. Somos operacionais? Sim. O SISPROM reúne toda essa nossa tradição de qualidade na instrução militar e no nosso adestramento e procura dar um salto qualitativo. E esse salto qualitativo é a certificação. Basicamente, você vai elevar o nível de exigência e nós concentramos todos os equipamentos e toda a evolução tecnológica para garantir isso. Então, o que eu vejo é uma convergência grande em determinadas tropas, porque temos que fazer isso pouco a pouco, e ali a gente dá um salto qualitativo. No futuro, o CISPRON consolidado, essas metodologias e esses avanços vão se disseminar para toda a Força Terrestre, com certeza. E com certeza o Exército Brasileiro cada vez mais está se aprimorando e avançando naquilo que é a essência da nossa profissão. E que aí eu volto à frase de Rui Barbosa, pode até ficar sem ser utilizado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado.
E quem ganha não é só o Exército, General. Quem ganha também é a sociedade, porque o Brasil, felizmente, ele não tem histórico de guerras como outros países. Mas não significa que nós não possamos sofrer algum tipo de ameaça.
É verdade, né? Um país como o nosso, que entre as maiores economias, as 10 maiores economias do planeta, o 5º em área territorial, entre as 10 maiores populações do mundo, ele tem que ter uma força terrestre ou as forças armadas à altura para defender esse patrimônio e o futuro dos nossos concidadãos, dos nossos brasileiros. E garantir que cada vez mais que a sociedade possa crescer em paz e em segurança. Então, eu acredito que o CISPRON está inserido nisso. É um avanço, quem ganha é a sociedade. A sociedade terá cada vez mais a Força Terrestre pronta, bem preparada para cumprir o seu papel.
Agradecemos ao General Afonso da Costa pelas informações. Convidamos até os nossos ouvintes a conhecer mais sobre as atividades do preparo e emprego da Força Terrestre no site do Comando de Operações Terrestres, coter.eb.mil.br. E chegamos ao final do Braço Forte, no qual conhecemos o CISPRON, Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre, por meio dessa conversa. Muito obrigado, General.
Sou eu quem agradeço.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.